Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito, que te traz temas, assuntos do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde, comportamento, a regra é uma só. É de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje quer te propor uma reflexão. Você que está sofrendo porque não aguenta mais falar, ouvir falar de eleição, é briga em grupo de WhatsApp, são famílias que estão se desentendendo. Socorro, Kelly, me ajuda. Como eu continuo vivendo sem enlouquecer? Ah, o episódio de hoje é para isso. Vem comigo que a gente vai descomplicar.
Descomplica, Kelly!
Mas antes de começar o nosso episódio propriamente dito, eu quero agradecer a sua presença aqui no podcast. Obrigada por todas as mensagens, por compartilharem seus sentimentos conosco no nosso grupo do Telegram, nas redes sociais. A gente ganhou até selinho de muito compartilhado no episódio com Potter. Tivemos um episódio com o Rodrigo Lopes. Vem, dá uma olhada no podcast, tenho certeza que você vai gostar. E obrigada a PUC, que está conosco, apoiando os episódios do Descomplica. E a PUC propõe que a gente faça reflexões sobre o mundo em que a gente vive. O mundo que está em crise climática precisa de quem repense as nossas escolhas. O mundo que está 24 horas conectado, o nosso assunto hoje, vai precisar de quem programe novas soluções. A PUC é essa universidade. A universidade para quem quer fazer a diferença, e não só no mercado de trabalho. Estou falando de fazer a diferença no mundo. Saiba mais em pucrs.br. O episódio de hoje vai falar sobre um tema que eu tenho certeza está na sua vida, na sua rotina. Afinal de contas, esse é um ano de eleição e todo mundo acabou discutindo, talvez até saindo de grupo de WhatsApp. É assunto que não para, a gente quer respirar, a gente quer descansar, a gente quer até se alienar. E para me ajudar a descomplicar, eu trouxe um convidado especial. Será que a gente consegue encontrar um caminho para descansar, para não enlouquecer em meio a todas essas discussões políticas? Para conversar comigo, eu trouxe o psicólogo co-founder da iniciativa Mindfulness, doutor em psicologia pela URGS e pela King's College, Dr. Thiago Taton. Tá todo mundo já com uma estafa, exausto, com a mente sobrecarregada, doutor, por causa da eleição? É isso que o senhor está vendo também na sua experiência profissional?
Olha, eu diria assim que é mais de 90%. É difícil algum paciente eventualmente não trazer essa pauta, né? Então, claro que a gente, enquanto profissional de psicologia, a gente não fomenta esse tipo de debate, mas é inevitável, tem sido quase inevitável, tanto entre os meus pacientes, a minha esposa é psicóloga também, então a gente conversa entre os dela, colegas, né, alunos que a gente dá supervisão. Então, às vezes, alguns profissionais de psicologia recém-formados, né, eles chegam assim um pouco desesperados, querendo um processo de supervisão, até sem saber exatamente o que fazer. Tamanha tem sido a demanda, assim, em trabalhar esse assunto.
E, doutor, é exclusivo por causa da eleição, por ser uma eleição polarizada, bem dividida, ou é também já com um rescaldo, com algo acumulado de pandemia? Se a gente for pensar em termos de política, e não é o nosso assunto hoje aqui no podcast, mas vem lá de 2013, que a gente está com aqueles protestos, aí você tem o impeachment em 16, você tem a eleição do presidente Bolsonaro em 18, que também foi uma eleição com essa disputa bastante presente e divisão dos eleitores. É um cansaço acumulado, é uma sobrecarga acumulada?
Essa é uma das percepções, né, que alguns pesquisadores, estudiosos que estão mais em cima desse assunto têm trazido, uma percepção de acúmulo mesmo, né, de carregar o piano nas costas, assim, porque a gente teve uma pandemia ainda no meio disso tudo, uma readaptação do modo de vida. Mas eu sinto que o povo brasileiro também começou a ser convocado tanto a se posicionar, como também a responder esses chamados, essa espécie de chamado de embate, né, de discussão que acontece às vezes em grupos de WhatsApp de família, né? Uhum. Então veio à tona assim, algumas pautas que quase que exigem com que a pessoa acabe tendo que se posicionar. Então, assim, é uma sobrecarga realmente que, por um lado, ela pode ter um lado positivo, que é o fato das pessoas se implicarem, de fato, com questões que são importantes, questões públicas mesmo, né? E questões pessoais também. Então, desde ali do processo do impeachment e do processo ali da eleição do presidente em 2018, as pessoas estão sendo convocadas a participar de maneira muito intensa. De questões de debate público que podem ser polêmicas, além disso, atravessar por uma pandemia. Então, tem sim uma noção de sobrecarga nisso tudo.
E eu estava pensando enquanto o senhor falava também que a gente é instigado, como o senhor disse, a gente acaba tendo que se posicionar numa era em que a gente está em grupos de WhatsApp, então senão você não pertence, né? Se você não posta, você não existe, se você não coloca algo ali, você não está pertencendo àquele grupo, e muitas vezes sobre algo que talvez você não queira falar, né? Algo que você está resguardado ali na sua intimidade, e às vezes também porque você vê o outro se posicionar e você não concorda com aquilo. Então, no meio dessa confusão, há espaço para a gente conseguir achar um lugar de tranquilidade? E eu já vou encaminhar minha pergunta para algo que o senhor colocou numa das suas lives, né, no seu Instagram. Já vou deixar aqui como dica para vocês seguirem. É Taton com dois T's, T-A-T-T, na verdade são três T's, né? Taton, underline, Thiago, underline, mindfulness.
Mindfulness.
E aí a pergunta é: qual mindfulness é possível? Eu vou começar com: é possível encontrar esse lugar de, ok, eu vou me abster disso tudo ou não?
Então, eu acho que muitas vezes um certo processo de alienação, né, ele acaba acontecendo nessa tentativa de se abster realmente de uma colocação no debate. Mas, de qualquer forma, a não ser que você viva no espaço sideral, num vácuo, e isso não acontece para ninguém, não é verdade? Você acorda, às vezes vai pegar o seu celular e você vai ser atingida ou atingido pelas informações, né? Assim, a não ser que você viva no pico de uma montanha, mas as pessoas vivem as vidas delas na urbe, né? Na cidade, na polis. Então, elas estão atravessadas por esses assuntos. Então, mesmo a pessoa que ela queira se resguardar e está isenta, é muito difícil, né? Porque, novamente, isso encontra o grupo de WhatsApp da família, isso encontra o grupo de WhatsApp dos amigos, isso encontra. Olha só, eu acho que eu vejo, assim, tem alguns pacientes, me lembrando aqui falando, que eles falam assim: nossa, até no meu. Uma paciente minha fala, até no meu WhatsApp lá, que a gente tem um grupo de cortes de cabelo, lá onde a gente troca fotos de corte e dicas de moda. A gente não consegue fugir disso,
É
então.
isso, doutor. Se a gente, antes a gente tinha o um espaço assim, ó, esse aqui é o grupo dos memes, esse aqui é só pra rir. Aí virou o grupo do meme da
Não, não.
eleição. Aí você quer tomar um café com uma amiga. Não, eu quero me alienar. Hoje eu vou falar, nem Big Brother tem, né? Vou falar, vou comer um bolinho. Ah, mas o bolinho é Lula ou Bolsonaro? Aí a gente fica, meu Deus, não é possível.
Não, e às vezes o que acontece. Um dia desse eu sentei para. Tem um dia que eu tenho que levar minha filha na escola de manhã e eu vou para uma padaria, aquele momento sagrado, assim,
Bah,
que eu
coisa
deixei ela na
boa.
escola às 7h20 da manhã. Tem uma padaria perto da minha casa aqui no Menino Deus, onde eu sento ali só para tomar aquele café. Eu peço sempre a mesma coisa ali: uma torrada, um suco de laranja e um café. E era um momento assim, pô, agora eu vou degustar meu alimento aqui. Mas na mesa à frente e a mesa à direita. As pessoas, uma mesmo, uma pessoa estava consumindo vídeos de política, estava num som um pouco mais alto, e na mesa do lado as pessoas estavam conversando sobre política. Eu achei engraçado, eu falei: caramba, eu vim aqui tomar meu suco de laranja e o meu café, mas inevitavelmente, ou seja, é uma pauta que ela como as ondas do rádio, elas estão nos atravessando, assim, sabe? Elas
É
nos
isso.
atingem inevitavelmente, ou seja, você é convocado de maneira visceral a participar disso. E é óbvio que isso causa um certo overload, né? Uma sobrecarga, e é difícil encontrar esses espaços, né? Esses espaços de cultivo, de silêncio, de você com você mesmo, você mesma, longe do celular ou da televisão ou de qualquer coisa. Está sendo desafiador.
Nessa live que o senhor, enfim, propôs e realizou com a Letícia Duarte, que é outra amiga querida e habituê aqui no podcast, o senhor coloca essa proposição. E aí, assistindo aos seus vídeos do Qual Mindfulness é Possível, assistindo aos seus vídeos, eu me deparei com uma outra provocação que eu achei muito bacana, que é a gente tem uma ideia, não sei se equivocada é a palavra, mas de que o mindfulness seria o espaço de que você vai, ali você vai apagar. E é o contrário, uhum. Um espaço de, o senhor diz, né, lucidez, uhum. É um espaço de atenção, é quando você vai se preparar para o todo, e mais do que isso, o senhor diz assim, não é uma ferramenta, é sair do tipo, vou usar isso aqui para esse momento e ir para o todo, para que aquilo seja o seu estilo de vida, o seu praticar durante todo o dia e não só, ah não, agora eu quero dormir e vou colocar uma meditação no aplicativo, o que está tudo bem também, tem gente que usa assim e está tudo certo, né? Cada um cuida das suas ferramentas. Então, eu queria dar esse passo atrás e perguntar para o senhor, o que é possível fazer para a gente, já que não dá para ir, né, como o senhor disse, para o espaço sideral por enquanto, como é que a gente encontra esse caminho?
Olha, assim, tem um caminho que é de fato mais óbvio, talvez, que é conseguir cultivar momentos e espaços onde você consiga estar com o seu celular distante de você. Acho que a primeira dica é conseguir desligar o telefone, né? É curioso porque eu vejo pouquíssimas pessoas desligando o telefone. Eu percebo as pessoas, assim, deixando por descuido o celular descarregar. E se o celular descarrega, é uma sensação de pânico e de desespero, né? O chamado FOMO, né? Fear of missing out. É como se fosse um desespero de que eu vou perder algo, vou perder uma informação importante. Exatamente. Eu vou perder aquela sensação. Isso tem sido catalogado cada vez mais como um transtorno mental contemporâneo. Existe até uma força-tarefa que quer poder classificar como se fosse com um código internacional de doenças.
Olha,
né, um CID.
Fear of missing out.
Fear of missing out, exatamente, que é o FOMO, né? Que é essa ideia de que... Então, olha que loucura. O celular, ele tem uma função de desligar. Eu não vejo ninguém usando a função de desligar. No máximo, a pessoa silencia. Então, eu queria fazer essa provocação para quem está nos escutando, que é essa, assim, será que é possível desligar de maneira lúcida e consciente o meu telefone, que seja por 10 minutos ou por 15 minutos, e não ligar nenhum outro aparelho?
Tá me dando taquicardia já. Tá me dando um ataque cardíaco só de pensar.
Então, a pessoa desliga o celular e às vezes liga o notebook ou liga a TV, mas de poder... aí não adianta nada, né? Mas não adianta nada, ou seja, desligar o telefone e poder cultivar ali um espaço onde ela possa estar com ela mesma por algum tempo. E o mais curioso, Kelly, um tempo atrás a Science publicou um estudo onde as pessoas tinham duas opções. Isso é um estudo científico publicado nos maiores periódicos do mundo, tá? As pessoas podiam estar numa sala sozinha, numa poltrona. Elas podiam não fazer nada, acho que por 10 ou 15 minutos, ou elas tinham um botão onde elas podiam dar choque, um pequeno choque, um choque leve nelas mesmas. A maioria das pessoas não conseguiu ficar sozinha com elas mesmas sem fazer nada, então elas preferiram se dar um pequeno choque, ter uma espécie de estímulo,
meu
do que
Deus,
ficar sozinha. Tamanha é a dificuldade que a gente vem tendo em poder, de fato, cultivar um momento que seja um momento eu comigo mesmo, né? Pra você ver, né? Depois eu posso te mandar o link.
Não, eu tô impressionada, mas ao mesmo tempo eu também me senti absolutamente parte da experiência, não a do choque, porque daí eu não ia gostar. Claro. Mas a primeira parte que o senhor falou, porque realmente, se eu tô longe do celular, já me dá o medo de estar perdendo alguma coisa. E é um exercício que às vezes eu faço, eu faço daí pra tentar me... sabe, como se fosse uma pessoa viciada mesmo, eu deixo no quarto, porque daí eu vou ter que me levantar e ir até o quarto. E aí eu tô na sala, que é pra evitar que o meu braço possa alcançar. Porque senão eu vou entrar num espiral ali, que eu não consigo sair. Porque aí você sai do WhatsApp pro Instagram, que sai do Instagram pro Twitter, do Twitter pro... E a rede de informações, ela não para. E ela vem e ela vai se retroalimentando. E como o senhor disse, eu, claro, também o meu caso é específico ainda, porque eu trabalho com informação e vai ter, sim, informação o tempo todo, né, doutor? Então, de noite, claro, se surge uma notícia, daí eu já vou ficar ali e eu não vou conseguir parar nunca. E aí eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo na semana passada. Não sei em que momento os ouvintes estão ouvindo esse podcast, a gente está gravando no finalzinho de outubro, mas que foi o meu celular travou. Então eu tive que trocar, sim, o aparelho e fomos à loja. Para você trocar, no caso do meu smartphone, tinha que fazer um backup e passar para o outro. Eu cheguei na, sim, loja, era umas quatro, aliás, paciência do gerente da loja, um beijo, obrigada pela paciência. Eu cheguei 4:30, 5 horas e ficou o celular até 11 da noite e não encerrou o backup. Tamanha era a quantidade, o volume de coisas que tinha. O que aconteceu? Eu tive que deixar lá uma noite inteira. Eu fui para casa sem o telefone. E no outro dia ele ficou pronto, 12:00. Então eu fiquei quase, não chegou a 24 horas. É uma experiência, sim, quase que antropológica, eu diria para o senhor. Porque você não sabe o que fazer. Não, é uma experiência,
e isso é real. É real, é real. A gente ri, mas é apavorante, na verdade, não é uma...
Não tem pra... Agora, o que que tu faz? É isso, eu vou me dar um choque, porque, sim, eu não tenho... Eu vou olhar pra onde? O que que eu faço agora? Onde é que tá meu telefone? É uma loucura. Que doideira é isso, doutor? Como é que a gente explica esse troço?
Não, é porque nossos cérebros, eles estão agora habituados a uma forma de se relacionar com a informação. É muito diferente, né, Kelly? Eu tenho 43 anos, tá? Então, eu sou de uma geração, assim, intermediária, digamos assim, onde um dia desse eu falei com uma paciente minha, eu falei, olha, os filmes, eles tinham 4 partes, né? Então, aparecia escrito assim, parte 1, parte 2. E você não tinha como acelerar, voltar, na hora do intervalo comercial ali, você ligava para os colegas e avisava que estava passando aquele filme, né? Que era para eles ligarem a TV. Era uma outra relação com o tempo, né? Uma outra relação com... E agora, a relação que a gente estabeleceu... E veja bem, também não adianta a gente demonizar esse processo, não, todo, porque isso tudo é avanço, é tecnologia, só que os nossos cérebros, eles têm uma relação bastante autofágica com... O cérebro gosta da pressa, ele gosta da velocidade, ele entende como uma otimização.
Então a gente alimenta, a gente fica, não é feliz, mas quero explorar mais o senhor sobre isso. O cérebro, ele fica feliz, ele se alimenta disso?
Claro, é dopaminérgico, né? Uma das coisas que o cérebro mais gosta são esses neurotransmissores que trazem uma sensação de ganho, de vitória, de alegria, né? Então toda tecnologia, ela vem de uma forma, às vezes, né, tem esse termo que a gente sabe de gamificação de processo, até mesmo nos aplicativos de meditação, né? Você vai ver esses aplicativos que são chamados de meditação, mas na verdade acho que tudo que eles menos fazem é meditação, porque é história para dormir, é som de cachoeira, porque isso não é meditação. É bom, é algo gostoso, ajuda a relaxar, mas é um outro processo, né? Até mesmo nisso, os processos são gamificados, né? Com sons, com cores. E é toda essa pressa, toda essa urgência, para o cérebro é interessante. Então, a gente meio que vive na corda bamba, no fio da navalha, porque a gente oferece algo que, ao mesmo tempo, se encaixa com a velocidade do mundo, mas é um processo bastante complexo. Por quê? Porque a gente perde a mão, né? É como se fosse uma casca de banana que a gente mesmo joga. A gente jogou 2 metros à frente, a gente vai escorregar nela, né? Então, o gerenciamento desse processo, do nosso modo de viver, isso é o grande desafio, sabe? Como viver num mundo que, de fato, é veloz e que me traz benefícios em ser veloz sem eu enlouquecer dentro dele, né? Esse é o grande... Foi isso, por exemplo, que me levou ao mindfulness, ou traz muitos pacientes ou pessoas aos meus grupos de mindfulness, né? Tiago, como é que eu continuo vivendo nesse mundo que é veloz, com 3 filhos, com emprego, com investimento, com não sei... Como é que eu continuo vivendo dentro desse mundo, mas sem enlouquecer?
Não, esse vai ser o título do podcast, como eu continuo vivendo sem enlouquecer, porque é exatamente a pergunta que eu me faço todos os dias. O Cris olhou para mim aqui, que está na sua operação de áudio, eu também me faço essa pergunta todos os dias, como é que eu continuo sem enlouquecer? Exato. E aí eu me pego fazendo isso que o senhor disse, do aplicativo de meditação, ou de botando uma meditação, e eu quero acelerar a meditação, doutor, eu quero botar em 1.5.
Ou seja... Vou fazer uma meditação para relaxar, peraí que eu vou acelerar, porque... É
Não,
verdade.
é isso, porque a gente tá tão correndo. Então eu quero ficar calma, não tem como. Aí às vezes eu faço isso que o senhor disse, eu tiro o celular. Porque ali eu sei que vai ter uma coisa que vai me estimular. Eu sou super estimulada, já tenho isso no meu chip, no meu pensamento disfuncional, já sei. E se eu tiver mais coisa, ou se não, o que que a gente faz? Tá correndo, tá cansada, tá na loucura, pega um café. Gente, não vai dar,
Então,
né?
você está percebendo que, na verdade, então tem muito mais a ver com tirar estímulos do que
Meu
adicionar
Deus.
novos estímulos, né? Tem muito mais a
Total.
ver com a retirada, ou seja, com. Uma coisa que é simples de fazer, que eu acho que vale a pena para quem está escutando a gente também, é nesse momento escolher pelo menos um grupo desses de WhatsApp, que às vezes te adicionam por conta própria, e sair por um tempo. Você não precisa sair para sempre, né? Eu mesmo agora optei por voltar para alguns grupos só depois de segunda-feira, né? Para quem vai nos ouvir, a próxima segunda-feira, depois dessa que a gente está conversando, vão ser o resultado final das eleições, né? Vai ser no domingo, na segunda a gente já vai saber os resultados, já vai estar sabendo. Eu só vou voltar para alguns grupos a partir de segunda. Por que que eu fiz isso?
Errado não
Pela minha
tá.
saúde mental. É,
Perfeito.
pela minha saúde mental. Então, assim, escolhi sair de alguns grupos, mas não é aquele sair assim brigando, não é aquele sair xingando, é um sair de autopreservação. Você sai, às vezes você dá até um alô pro grupo, né? Fala, olha, eu vou sair por um tempo, pretendo voltar dia 31 ou dia 1º, né? Paz e luz para todo mundo aqui, boa sorte. Qualquer coisa fala comigo no privado. Para quê? Para diminuir o excesso de estímulo, né? Então, é muito mais sobre diminuir. Outra dica interessante é o seguinte: assiste uma série e fica com ela até o final. Não começa a assistir cinco séries ao mesmo tempo. Então é tudo mais, entende? É um excesso. É mais. Eu estou vendo cinco séries, eu estou fazendo 10 aplicativos de meditação, eu estou lendo 10 livros, eu estou fazendo 5 cursos online. Diminui. Pense em retirar em vez de adicionar.
Doutor, eu tô absolutamente chocada, porque eu dei check em todas, 5 cursos online, não sei o que, compra 10 livros no Amazon, faço merchan de graça pra Amazon aqui, aí compro um monte de livro, daqui a pouco tem uma pilha, não consegui ler, fico mais estressada porque não li, porque não vi a série, porque não
Pois
deu
é.
tempo. E aí, agora a nossa conversa tá encaminhando pro final, porque eu combino com os ouvintes que ela vai ser curta, né, pra que justamente,
Sim.
né, hoje nós estamos todos assoberbados, mas eu fiquei com essa pulga do mindfulness, do que o senhor provocou nas suas redes sociais, de não ser uma ferramenta e ser um estilo de vida, né? Claro que isso é uma opção, a pessoa pode querer ou não. Dá pra gente falar rapidamente sobre isso e aí a gente combina uma nova vinda do senhor para falar especificamente sobre isso?
Pode ser.
Passada a eleição,
Então,
por óbvio, que daí a gente não vai nem querer mais falar de eleição, pelo amor de Deus.
sim. Então, é isso, assim, o que acontece com a atenção plena e mindfulness é que o processo acabou ficando muito fragmentado. Tudo que fica muito popular começa a virar moda, tem uns riscos, né? Então, o caso do mindfulness também acabou virando uma certa moda e foi perdendo um pouco o coração, o verdadeiro coração da atenção plena do mindfulness, né? Que, na verdade, é sobre uma forma de se relacionar com o mundo com mais lucidez. Ou seja, a grande pergunta é, nesse momento, agora que eu estou conversando com você, às 2 horas e 57 minutos da tarde, né? Como é que está o meu corpo, né? O que que eu sinto? O que que meu corpo registra, né? Onde é que está a minha cabeça? Está aqui na conversa que a gente está tendo ou está no jogo de futebol, está na política? E uma terceira coisa, né? Se tem alguma emoção que está presente no meu corpo aqui agora, seja essa emoção uma emoção agradável ou desagradável, o que que é isso? Isso é um cultivo de lucidez. Com o quê? Com o meu organismo. Onde que eu tô? Tem algo que eu possa fazer para me cuidar aqui agora? Minha cabeça está onde eu gostaria que ela tivesse? E isso, Kelly, é algo que precisa ser cultivado, treinado.
É
Então,
treino,
o
né?
mindfulness é um treinamento. O mindfulness é um treinamento sobre esses processos, sabe? Um cultivo sobre esses processos de atenção sobre si. Agora, isso é igual andar de bicicleta. Você não sabe, você começa a treinar, sobe, cai, levanta, desequilibra. E então é um processo que precisa ser aprendido e treinado. E é isso que eu tento fazer um pouco comigo, na minha própria vida, e com os meus pacientes e alunas que chegam aos meus grupos de mindfulness. E o primeiro tema que a gente trabalha é o tema do desacelerar. É exatamente o pausar e desacelerar, esse processo de retirar coisas, que também precisa ser treinado. Então, assim, mindfulness é esse contato de lucidez inclusive com a minha própria realidade política, né? E não uma mera ferramenta, assim, como se fosse só uma técnica isolada da própria realidade, sabe? Porém, às vezes a gente encontra essa versão mais fragmentada do mindfulness por aí por conta do modismo, né?
Doutor, tô aqui só gratidão, muito obrigada. Ficamos combinados, o senhor vai voltar aqui. Vou dar de novo a dica das redes sociais para vocês procurarem lá. No Instagram tem um conteúdo muito legal, foi ali que eu me deparei com isso. Tatton é com dois T's, ou três T's, como eu disse. T-A-T-T-O-N, _ Thiago, _ mindfulness. Mas tá na descrição do episódio, gente, também, para quem quiser acompanhar. Muito obrigada e volte sempre aqui ao podcast Descomplica. Obrigada.
Eu que agradeço, querida. Te agradeço o convite. Agradeço a todos os ouvintes também. Me coloco à disposição para bater papo, conversar e interagir ali nas redes sociais. Obrigado, querida.
Obrigada, doutor Thiago. Gente, sigam, porque realmente o conteúdo é muito bom. Eu repito, cheguei a ele através da Letícia Duarte, uma querida colega que foi nossa colega no Grupo RBS na Zero Hora. E acho que ficamos com vários insights, várias ideias aí, né? Da autopreservação, dica para desligar em algum momento o celular, assistir uma série, escolher um grupo e sair. Eu adorei essa de sair do grupo do WhatsApp, então não fiquem chateados se eu sair do seu grupo. Brincadeiras à parte, foi muito legal, né, gente? O episódio de hoje vai ficando por aqui. A gente se despede, mas com a certeza de que você estará conosco no próximo conteúdo do Descomplica, que tem o apoio de PUC. Um mundo em crise climática precisa de quem repense nossas escolhas. Um mundo 24 horas conectado, como a gente acabou de falar, precisa de quem programe novas soluções. A PUC é essa universidade. A universidade para quem quer fazer a diferença. Não só no mercado de trabalho, mas no mundo. Saiba mais em pucrs.br. O Descomplica de hoje fica por aqui, mas estou te esperando aqui mesmo para mais um episódio. Um beijo, até lá!